Sejam bem-vindos para mais um episódio de Mil Anos de Dor, o seu podcast de animes e cultura japonesa, cultura otaku. Seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho aqui o meu companheiro de sempre, o cara que fala mais de Naruto do que fala com a própria esposa, o cara que colocou o nome da própria filha de Sarada, ele que tem um cachorro chamado Kakashi. Eu estou falando de Frederico.
Fala, galera! Falação! Mais um episódio do Mil Anos de Dor. Ele tá me chamando de Frederico, porque eu tô chamando ele de Daniel e ele não quer. Ele quer que chame ele de tio Bruce. Ai, me chama de tio Bruce, cara, por favor. Ah, Daniel, vira homem, porra! É isso aí. E hoje o tema vai ser interessante. Por que que vai ser interessante? Porque nós vamos falar de um anime interessante. Hoje o tema será My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Mais conhecido também como o melhor anime de toda a história do universo, apesar de não ser o meu preferido, mas foda-se, eu falo o que eu quiser aqui, porque o podcast é nosso. Bora lá! Mas conhecido também como Mirio Togata no Hero Academia.
Agora a gente tem aqui um outro cara que já participou aqui anteriormente, eu não sei a ordem que esse podcast foi lançado, agora fudeu minha cabeça inteira, mas ele que é muito conhecido por aí pelas bandas como Meu Primo. Ele adora ser conhecido como Meu Primo.
Eu adoro, cara. Do Primo do Daniel, meu nome favorito.
Primo do Daniel, né? Do tio Bruce, não, né?
Primo do tio Bruce não existe, né, velho?
Vai se fuder vocês dois.
O cara fica nesse personagem medonho aí. Mas bom dia, Zezé.
Bom dia, Zezé. Tudo bem? Cara do Web Namoro. Se apresenta aí, Felipe. Fala um pouco da tua vida pra gente. Você tá namorando uma menina da Bahia, né?
De Vitória da Conquista.
Vamos enrolar aqui, né? Isso daqui nunca dá 10 minutos, sempre dá 50 só.
Todo mundo é dessa porra desse lugar, velho. Toda vez que alguém fala que é da Bahia, ninguém fala que é de Salvador. Ninguém fala que é de lugar nenhum. Só fala Vitória da Conquista, mano. É impressionante.
Lugarzinho bom, man. Passei a. O carnaval
aí
lá.
Aí você arrumou a namorada.
Aí sim, hein? Várias DST, se Deus quiser. E agora, vamos começar aqui. Como o Fred falou, hoje a gente vai falar de Boku no Hero, mano, que é fácil. Pra mim, o melhor shonen da atualidade. Inclusive, a gente vai entrar aqui em umas questões polêmicas que muita gente aí vai surtar. Então, você que tá ouvindo com ódio no coração, se prepara que você vai ter muita alegria, meu amigão. Porque Boku no Hero é o melhor anime da atualidade. Pau no seu cu.
Aí, meu amigo, o Daniel tá pegando pesado. Mas vamos lá. Se a gente for analisar os animes da atualidade, temos Demon Slayer, temos Attack on Titan. Se a gente pensar bem, Boku no Hero é sim o melhor anime da atualidade.
Pra caralho. Attack on Titan me deu uma brocha no mangá. Eu não vou entrar em detalhes, que não é o tema, e o Fred vai reagir.
Ah, velho, Attack on Titan é maravilhoso. Mas não sei, véio.
Eu não li o mangá, tô pra ver o mangá.
Boku no Hero me pegou de um jeito. Enfim, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a história, falar um pouco nossa opinião, algumas teorias, coisas que a gente acha, citar momentos emocionantes, citar momentos maravilhosos. É um bate-papo sobre um anime que a galera tá amando, ama, e um anime que marcou todos nós. No meu caso, marcou minha pele, eu tenho uma tatu da Eri e do Mirio Togata, inclusive, além de ter aqui atrás de mim uns 20 Funko Pop da série, beleza?
Uma rola também, né?
Ah não, isso aí, a tatu na rola é do All Might. É do All Might, é a forma magrela e fraca dele, né? Vamos falar a verdade também, que aqui não tão aqui pra mentir.
Tem que ser humilde.
Não dá pra aguentar tudão fortão não, man.
Mas eu li esses dias aí que 6 centímetros é super normal, rapaziada, então eu digo pra vocês que eu não tô tão abaixo da média.
4 tá bom, velho. Eu gosto do meu 4.
3,5 no calor. Não, que papo bosta. Vamos voltar aqui ao assunto que é Boku no Hero. O assunto acabou indo pro lado um pouco mais 18 aqui, mas isso não vai acontecer mais. Bora lá. O que acontece? O que é Boku no Hero? Boku no Hero tem aquela famosa jornada do herói, como eu e o Daniel já comentamos isso. Eu e o tio Bruce já comentamos isso algumas vezes aqui nos podcasts. Boku no Hero tem essa mesma jornada, que é o quê? É o personagem, que ele era fraco, ele era um bosta. Aí acontecem coisas tristes. No caso, o que aconteceu triste com ele não foi morte de pais, igual geralmente é e tudo mais, como foi com Naruto e vários outros. No caso, o acontecimento triste, mano, é que ele é uma das únicas pessoas do mundo que não tem poderzinho, que não tem individualidade. Aí ele fica chateado, fica boladão com isso, triste pra cacete. A cena é bem emocionante, inclusive, até que ele consegue ali uma chance de ter alguma individualidade. E essa chance vem do herói que ele é maior fã, mano. E agora eu vou deixar pra vocês continuarem comentando.
Cara, é exatamente isso que você falou. É bem a jornada do herói, porque a gente vê um universo onde é cheio de individualidade, todo mundo tem individualidade nessa porra. E os heróis é uma profissão tipo ser policial, assim. É uma profissão que não tem carteira assinada, mas a galera ganha fama, ganha grana, da hora pra caramba, você ganha muito prestígio. E além do mais, você ajuda as pessoas, né? Se você não assistiu, eu vou falar rapidamente, o Deku é um cara que sempre quis ser um herói, porém, ele não nasceu com uma individualidade, como o Fred falou, ele vai encontrar logo o cara que é mó fã, o All Might, o cara é o mais bolado da história, assim, salva todo mundo com um sorriso, e ele vai ganhar a habilidade do próprio All Might. O cara nasceu com o cu virado pra lua como um bom protagonista, não é mesmo? E aqui, eu queria perguntar pra vocês dois, rapaziada. A gente já começa aqui com uma voadora no peito, porque eu vou puxar uma pergunta que eu sei a resposta, mas vocês querem ou quer que eu guarde pro final?
Ai, eu vou puxar uma pergunta que eu sei a resposta, não sei vocês. Começou já da arrogância.
Não, não é.
É um teste, Bruce.
É tipo aquela coisa assim, você falar que limão é verde, entendeu? Não é que é arrogância, é limão é verde, de fato.
Então mete o louco, mete o louco.
Vou meter o louco, então. O Mirio não seria o melhor sucessor do One for All?
Seria.
Seria, velho.
Seria o melhor.
Seria.
Aqui nós estamos falando filosoficamente, emoção, tirando toda a emoção de lado, toda essa viadagem. Não, falando só no ponto da parada aí, analisando poder, analisando capacidade, analisando o que demonstrou, o Miryu seria sim o melhor escolha. Acabou, acabou. Ai, mas o Midori é tão bom. Foda-se, o Miryu seria a melhor escolha. Acabou, mano. Acabou.
Exatamente, cara. Eu acho que isso não tem dúvida, tá ligado? Até porque, se você for fazer uma comparação de personalidades, o Miryu, ele é bem mais compatível com o All Might do que
semelhante
o Midori.
Ao Might.
É, mais semelhante. O cabelo, sim, a porra, tudo. Ele parece o Tintin, mas consegue parecer o Tintin parecendo o All Might.
E é muito louco, porque ele faz tudo que ele fazia já tendo uma individualidade. Se mete o One for All nele ali, mano, acabou.
Isso é muito interessante, porque o que você falou da individualidade dele, porque isso é muito foda, isso mostra no anime, cara, que a individualidade dele, a princípio, ele era zombado pela individualidade dele. A individualidade dele, ele desenvolveu, ele transformou ela em alguma coisa muito overpower, mas não sempre foi.
O próprio pai do Miryu falava com ele, que ele tem a mesma individualidade, né? Falava com ele, ó, eu não quis ser herói, eu desisti porque essa individualidade nossa aí é uma bosta. Aí ele falou, beleza, pai, mas eu quero ser um herói. Nossa, vamos falar do Miryu que nós vamos chorar nessa bagaça aqui. Vamos voltar na história do Midori até chegar nele que, ai, tem muita água.
Mas antes eu queria ressaltar, a gente separou aqui alguns dados. Boku no Hero entre 2018 e 2019, isso dados de novembro, tá bom? Entre novembro de 2018 até novembro de 2019, foi o sexto mangá mais vendido, com quase 7 milhões de cópias no Japão. É um sucesso absoluto. Muita gente aposta nele como o próximo shonen de sucesso. Claro que teve Kimetsu no Yaiba aí no meio, Kimetsu ficou em primeiro, mas a gente não vai explorar muito isso aqui, até porque Kimetsu, ele teve um boom, rapaziada. Mas Naruto, que é um dos maiores animes, até Dragon Ball, que talvez seja o maior, não que eu sou o mais fã, não é o meu favorito, mas talvez em termos de venda seja o maior mesmo, nunca se manteram ali em primeiro. O primeiro sempre foi One Piece e pau no cu de quem não gosta de One Piece. Kimetsu teve um boom, mas você se manter é outra parada, né, Fred? Você, tipo, ter um ano bom é uma coisa, agora você tá ali...
Exatamente, mano. Kimetsu ficou em primeiro ali, pá, passou One Piece e acabou, mano. Foi só um certo momento e One Piece vai continuar se mantendo por longos anos ainda até o final do seu jornada.
Tudo bem que falar disso com o Fred, o coração fala mais alto que o Fred, né, é fanático por One Piece, né?
Um dos motivos de eu não trazer One Piece para o meu canal é porque eu sou tão fã, mas tão fã, que eu não quero transformar One Piece em um tipo de trabalho e diminuir as minhas emoções e tudo mais com ele. Eu quero curtir ali só como um entretenimento e não transformar em trabalho.
Mas um podcast a gente pode fazer, né? Um podcast de One Piece, né? Ia ser massa.
Vamos fazer.
Então comenta aqui se você gostar do podcast de One Piece. E voltando ao Midori, a gente falou do Miryu, mas o Midori tem muito seu valor, cara. Porque fazendo um paralelo com o que a gente já falou no podcast de One Punch Man, eu acho que já foi pro ar, o Midori basicamente ele é aquele cara que ele tem a vontade real de ser um herói. Lógico, ele pensa no prestígio porque ele vê o All Might, ele quer ser o All Might, então ele tá pensando sim um pouco de prestígio. Mas a grande coisa dele é de salvar os outros com um sorriso, cara. Então ele tem todo o seu valor, tudo. Essa é a minha opinião, não sei a de vocês,
né? Na real, que o Midori ele até mudou um pouco, né? Ele queria muito imitar o All Might, muito, muito, muito. Mas desde uns últimos episódios pra cá dessa temporada aí, o Midori ele meio que tá encontrando o próprio estilo. Eu acho que na realidade, desde que ele criou o Shoot Style, né? Ele começou a incorporar o seu próprio estilo. E ele mesmo comenta no próprio anime, ele fala assim, ah, por muito tempo eu quis te imitar, só que não, eu tenho que me achar, tenho que me encontrar. E é isso que ele vem fazendo ao longo dessa jornada dele aí com o One for All, mano. O Midori, cara, se a gente for analisar desde o início, não foi de graça. O All Might não virou e falou assim, ó, oh, vou te dar aqui o poderzinho e dale. Não, o All Might falou, de tal dia até tal dia, você tem que ter feito tal até tal coisa, que foi aquele treinamento dele limpando o lixo da praia. A mudança corporal no Midori foi algo que me alegrou muito, porque raramente em anime, quando a pessoa sai de um treinamento, ela sai mais bombada, mais forte, mais musculosa. Geralmente é só força a mais de ataque e tal. O Midori não, ele teve uma mudança de traço, de desenho, ele ficou mais forte, ficou mais bombado. Aquilo ali foi muito louco pra mim, velho, ver isso acontecer. E aí sim, o corpo dele tava preparado pelo menos pra ter um pouco do que é o One for All.
A construção do Midori é algo bem interessante, cara, porque basicamente a gente não vê isso tanto em anime. A galera que assiste anime aí pode falar, vocês sabem, eu vi muito anime, o Fred também, mas eu acho que é um dos destaques de um anime bom. A gente vê o personagem evoluindo, que nem o Fred falou do Midori pegando lixo na praia. Mano, ele trabalhou a parte física. E normalmente o que a gente vê nos animes, mano, é uma cagada que o cara ou ganha uma espada ou ganha um poder lendário. O Midori até ia ganhar um poder lendário. Ele teve que trabalhar o físico, que senão ele não ia conseguir exercer o melhor desse poder.
E o físico mudou no traço.
Eu acho isso insano, velho.
Isso que eu achei louco.
Exatamente.
O legal também é ele conseguir controlar aos poucos, né, o poder. Tipo, ah, eu consigo 2%, eu consigo 5%.
Ó, isso também é.
Eu consigo 10%. Isso é muito louco, cara. Ele se destruindo todo, o poder sendo mais forte que ele. Ele usando o poder sem saber como usar e quebrando o braço.
E o que eu acho muito massa, eu gosto disso em Boku no Hero. Tem gente que odeia, eu já vi muita gente falar mal disso. Porque no começo de quase todo episódio, acho que na terceira mudou um pouco. Acho que foi tanta crítica que se pá, eles mudaram, mano. Mas no começo dos episódios, o Midori sempre falava, essa é a história de como eu me tornei o maior herói.
Na quarta mudou. mudou um
pouco. Então, mano, a gente tá vendo de fato uma biografia, tá ligado?
Sim.
Uhum. Uma biografia do cara que vai ser maior que o All Might. Ele vai ser. Ele fala isso. Eu sou o maior herói.
Ele fala isso no início de cada episódio, mano. Pra deixar bem gravado na nossa memória.
No mangá, ele tá desenvolvendo, tipo, alguns novos poderes, tá ligado? Dá pra ver, velho. Não tem como, tipo, o All Might não conseguiu isso. Ele não conseguiu acesso a esses poderes. Tem de tudo pra ser o mais forte, sem dúvida.
Outro ponto muito foda, mano, que a gente vê em Boku no Hero é o desenvolvimento psicológico. Eu amo analisar psicologicamente porque algumas pessoas tomam certas decisões ou porque eu, pessoas próximas a mim. E em Boku no Hero eu vi isso demais, mano, e foi muito legal. Por quê? Vamos lá. O Midori era criança, certo? Ele, como criança, ele tinha aquele sonho dele de ser como o All Might, de ser um herói, blá blá blá. E não apenas ser um herói fodão, ele queria ser como o All Might. A questão do sorriso, a questão de ser o diferente, a questão de trazer alegria, trazer a paz consigo. E ele tinha aquele sonho muito forte nele. Aí ele vai no médico, o médico fala, ó, não tem individualidade. Ele, quê? Não tem individualidade. Então ele entra em choque, chora, chora pra caramba, chora. Aí ele vai pra casa. Quando ele vai pra casa, ele continua chorando, chorando, chorando. Aí ele vê vídeos do All Might e chora. Vê o que ele queria ser e chora. O sonho dele vai sendo destruído. Aí chega a mãe dele, a pessoa que deveria falar alguma coisa, a pessoa que poderia reconfortar, a pessoa que podia fazer qualquer coisa. E quando ele vira pra mãe dele e fala, mãe, você ainda acha que eu posso conseguir? A mãe dele, calada, mano, com um sentido de negação, só abraça e chora o filho. Eu acho que naquele momento foi a morte do Midori, mano. Era a base dele falando com ele assim, não tem mais base. Cara, meu Deus.
É muito importante falar sobre essa fase vivida pelo Midori de luto, tá ligado? É, o seu estudante de psicologia, ele realmente viveu uma fase de luto naquela hora. Tá numa negação enorme pra não aceitar a realidade dele. Porque ele almejou tanto isso, ele construiu uma história pra ele. E o luto não é só quando uma pessoa morre, tá ligado? Não é só quando você perde algo. Você pode perder...
uma expectativa.
Ele perdeu o sonho dele, mano.
Ele ali viveu um luto pela idealização de uma vida toda. E isso é bem forte. É, realmente, eu acho um dos pontos muito legais é como ele trata isso. A evolução psicológica que o Deku mesmo tem, conforme o anime. Vendo todas as limitações impostas pra ele e mesmo assim, ele volta a si, lembra do que ele sofreu pra chegar até onde ele tá. Ele lembra aquela fase do luto e fala, não, eu preciso evoluir, seguir em frente.
Esse ponto da jornada, eu acho que é o que torna o Midori um personagem que eu odiava no início, mas que hoje é um dos protagonistas que eu mais amo com todas as minhas forças. Ele é muito foda.
Eu ia falar isso, e eu acho que eu posso falar por todos nós. O Fred vê muito anime, eu vejo muito anime, essa é até nossa profissão. O Fê também, apesar de não estar envolvido aí no meio, ele também vê muito anime, sempre acompanhou comigo. A gente começou a ver anime junto, a gente uma hora fica calejado de ver uma história da jornada do herói. A gente vê anime bom, mas a gente não sente aquela parada. Eu sofri com Midori. É uma construção muito real. Porque que nem o Felipe falou, mano, é uma expectativa. Pode ser aplicado a qualquer coisa. Por exemplo, não sei se você aí que tá ouvindo tem de repente uma vontade de ter um canal no YouTube e alguém te fala, mano, não tem mais espaço pra isso. Porque a galera fala mesmo. O seu desejo às vezes pode ser tão grande que tem sim, caralho. Lógico que tem. Isso mexeu muito comigo, cara. Acho que foi o ponto que eu me rendi ao Midori. Porque no começo eu achei ele um pau no cu chorão. Mas aí eu fui me render porque eu falei, mano, ele não é um pau no cu chorão. Ele é um pau no cu real. Que todo mundo é em algum momento, tá ligado?
Exatamente.
Ali no momento dele tentando salvar o Bakugou e chorando, tá ligado? Você fala, velho, só que faltava um personagem tipo principal que vai ser chorão pra sempre.
Moleque, foi muito louco a questão também como ele foi encontrado pelo All Might. Tipo assim, o All Might já tava procurando alguém. Na verdade, já tinha escolhido o Mirio. Uhum. Foi mostrado aí na última temporada. Mas quando ele vê o Midori indo pra salvar o Kachan e tudo que o Midori fez, cara, sem ter individualidade, ele olhou e ele se viu no Midori. Ele olhou pro Deku e ele se viu ali. Ele falou, mano, como pode ser tão igual a mim? Eu acho que até essa questão dele ter dado o One for All pra alguém que não tinha individualidade, foi até mesmo isso. Essa questão do se ver ali, ver o reflexo dele, ver alguém que poderia ser igual a ele. E ali ele tomou a decisão.
Até porque eu vou fazer uma pergunta agora pra vocês, rapaziada, porque pode ser uma pergunta idiota, mas eu não lembro. E às vezes a galera que tá ouvindo também não lembra. Eu não sei se o All Might, se você já falou, se o All Might de fato tinha uma individualidade antes do One for All. Ele tinha...
Não tinha não, já revelou já.
Ah, não tinha também. Tá, eu não lembrava. É, então faz muito sentido ele se ver no Midori mesmo.
Sim,
né?
Exatamente.
Que nem você falou isso, tem total ligação com aquilo que eu tinha puxado lá no início, cara. O Midori é um verdadeiro herói. Ele viu o Kachan, uma pessoa que ele gostava, que ele tinha uma admiração, apesar do cara fazer um bullying pesado com ele. Ele tinha uma admiração, ele não pensou duas vezes antes de salvar o cara, entendeu? Sem a individualidade. Ele falou, mano, eu não posso ficar aqui olhando, que tinha uma galera em volta olhando. Não posso, tá ligado? Tem alguém perto de morrer, velho. E eu acho isso foda pra caralho. Alguém tem que fazer alguma coisa.
Se alguém, sou eu.
E essa rivalidade dos dois também é muito boa, cara. Eu gosto de ver.
No início eu não gostava, não. Mas chegou o ponto de eu começar a gostar também. Porque enquanto a rivalidade dos dois parecia ser algo pobre, algo bem vazio, aquele clichê do clichê do clichê, me incomodava bastante. Mas chegou um momento que a rivalidade dos dois se tornou algo além. Era mais uma questão do Kachan provar pra nós, espectadores, que ele, assim como o Deku, também tem sonhos, também tem objetivos e ele luta pra aqueles sonhos acontecerem. E a gente começou a ver nele também esse tipo de personagem, até futuramente a gente começar a ver isso em todos. Ver isso nele, ver isso no Deku, ver isso no Ida, ver isso no Todoroki, em todos todos, até Tsuyu, mano, outros personagens que eram bem secundários começaram a ganhar destaque, Tokoyami, e a gente começa a ver que todos, assim como o Deku, tem uma história, tem um sonho e tem sua importância. Por isso que eu amo Boku no Hero. Trabalha todos os personagens, trabalha todo o universo de heróis de uma maneira muito completa, mano. É sensacional.
A rivalidade me ganhou na terceira temporada, ou no final da segunda, eu não lembro.
É quando o All Might aposenta, né, mano?
Sim, quando de fato teve a luta entre os dois, mano, e o Kachan, ele fala, pô, você é treinado pelo melhor, você não pode perder. Aí eu falei, caralho, isso é muito insano.
Ele é treinado pelo All Might, ele é o queridinho do All Might, o Kachan vendo aquilo tudo, e ele falou exatamente isso. Isso aí me mexeu comigo também.
A gente puxa agora o que o Felipe falou, velho. É a quebra da expectativa do próprio Kachan, mano, porque ele que sempre se viu à frente, ele viu que o Deku não é o que ele sempre pensou, que ele pensava no Deku como um fracassado, velho. Por mais que ele fale isso nas falas dele, às vezes, no fundo ele sabe que, mano, o melhor de todos, o All Might, o grande herói, escolheu o Deku. Então tem um respeito ali. Igual teve, fazendo um paralelo, mano, mas é que é outra obra da minha vida, eu tenho tatuado no braço Konoha. Igual teve com o Naruto e o Sasuke, velho. Chegou num determinado momento, o Sasuke viu o Naruto como um cara fracassado da academia. Mas quando eles começaram a fazer missão, o Sasuke falou, mano, tem alguma coisa aí, tá ligado? O que falta, às vezes, na técnica, sobra na vontade.
Exatamente. O Naruto e o Sasuke, você pegou a melhor similaridade. Até porque o Sasuke saiu pra treinar pra ficar mais forte, abandonou Konoha, se tornou renegado. E quando ele se via cara a cara com o Naruto já tinha evoluído tanto, mesmo estando dentro de Konoha, que o Sasuke não entendia o que tava acontecendo, mano. Era o pau quebrando mesmo, mano. Era insano, velho. E isso a gente pode ver aqui exatamente. Mesmo o Deku sendo também treinado pelo melhor e tudo mais, tem um pouco de diferença disso, né? Que o Kachan também, ele tem esse outro esquema. O sonho dos dois é o mesmo. É como se o sonho dos dois fosse ser Hokage. O sonho dos dois é ser o herói número um. E a gente pode fazer um paralelo dentro do próprio anime, dentro mesmo de Boku no Hero, em relação ao Endeavor. O que o Kachan falou com o Deku foi o que o Endeavor falou pro All Might. Quando o All Might se aposentou, o Endeavor ficou putaço, porque ele falou, não, eu tenho que te alcançar antes. Você não entendeu? Você é meu rival. O rival tratado em anime é meio que um rival amigo. Ele nunca alcançou o All Might, nunca vai alcançar. Então isso deixou ele puto. Ele falou, não, você não podia ter parado. Você tinha que continuar pra sempre. Eu não te alcancei, eu quero te alcançar. E agora já era. Como que ele vai alcançar alguém que simplesmente aposentou? Então é um paralelo próprio até com o Kachan e com o Midoriya, mano. É muito foda.
Um ponto importante da rivalidade dos dois é um exemplo muito claro. Quando os dois estão batalhando pra aquele teste, é uma aula que eles estão tendo na escola, em que o Midoriya, ele dá um soco pra cima pra destruir os tetos, e o Kachan vai pra cima dele pra querer não vencer a luta, vencer ele. O Midoriya acaba ganhando a disputa entre eles, porque a
Uraraka,
ela consegue tocar no aparelho,
a bomba lá
que eles precisam. Então, tipo, o Midoriya sempre focado em vencer o desafio, já o Kachan quer vencer ele de todo jeito.
Isso foi rolando até aquele momento da terceira temporada em que os dois meio que se acertam. Conta a verdade pro Kachan, o All Might aparece, conversa com os dois, aí ele já muda um pouco. E essa construção do personagem, eu não leio o mangá, vocês dois eu acho que leem, mas a galera que lê, que já conversou comigo explicando algumas coisas, basicamente é isso. O Kachan, ele vai evoluindo como um herói de verdade, e o Midoriya vai evoluindo em força, poder, e os dois vão indo juntos. Tanto que o Kachan, em votação pra quem lê o mangá, ele é o personagem mais popular do mangá. Impressionante. Eu fiquei em choque quando eu vi isso. Votado no Japão.
Não sabia disso aí, não.
Cara, isso é impressionante, mas isso também vai de acordo com aquilo que o Felipe falou, da quebra da expectativa. Porque a gente vê o Bakugou em determinado momento no mangá, e não começa só a trabalhar os poderes dele, a individualidade dele, mano. Ele começa a trabalhar a personalidade dele. Ele percebeu que não dá pra ele ser um cuzão o tempo inteiro, velho. E isso é muito foda, mano, porque isso acontece na vida real. Em determinado momento, a gente tem que ver no seu trampo, na sua faculdade, na sua escola, mano, às vezes o seu jeito.
Não dá pra ser cuzão o tempo inteiro.
Há muito tempo, eu não via, de verdade, um mangá, um anime, desenvolver tão bem os personagens secundários, velho. Porque isso, pode falar o que for de Kimetsu no Yaiba, os Hashiras, não sei o que, a gente não vê esse desenvolvimento. A gente vê aqui, em Boku no Hero, todos os personagens desenvolvendo os sonhos deles, não importa o quão fútil seja, tipo a Sakura, e o sonho da Sakura é ficar com o Sasuke. Mano, ela tem um sonho, não importa o quão ridículo seja, a gente vê isso em Boku no Hero.
É, não interessa, o sonho é o sonho.
Isso é do caralho, Boku no Hero é uma obra fantástica.
Não me recordo também de pegarem tantos personagens e conseguir tratar todos. Claro que não é um monte de maneira igual, você vai ter os principais, mas os secundários são muito bem tratados, que você não tem como reclamar.
Cara, eu acho que o único anime shonen que faz isso bem também destacado da atualidade é Attack on Titan. Attack on Titan vira e mexe, pega uns personagens mó secundáriozão e você começa a curtir o personagem porque foca nele.
Mas é meio triste, né? Porque é meio Game of Thrones.
É. Aí eu tô caso. Voltando nessa questão da construção dos personagens e tudo mais, eu vejo até a questão do Mirio mesmo, né? Se a gente pegar que o Mirio é que deveria ser o verdadeiro herói, a gente volta um pouco ali e vai pro Todoroki, pro Shoto. A parte do Todoroki ali no torneio da Yue, que conta o passado dele, conta a história dele, cara, foi muito forte, muito emocionante, muito pesado. Eu sei porque quando eu indico o Boku no Hero pra algum amigo meu, ele começa a assistir, ele chega na história do Todoroki, todo mundo paga pau. Todo mundo começa a curtir o Todoroki mais do que qualquer personagem. Aquele é o momento do Todoroki. Tanto que o próprio Midoriya fala: caramba, olha como a história desse personagem é foda. Ele seria um protagonista de um mangá. O próprio Midoriya fala isso. E a gente começa a sentir aquilo tudo. Mas o tempo vai passando e as coisas vão evoluindo de tal maneira que o Midoriya passa, velho. Com a história dele, com o All Might, tudo que ele vai fazendo, toda a jornada que ele vai construindo, faz com que ele ganhe ainda mais destaque do que o Shoto, que aparentemente seria o cara que ia roubar a cena do anime todo.
Todos têm a possibilidade de ser um protagonista de qualquer outro anime. Esse é o ponto principal de Boku, eu acho. Qualquer personagem ali tem uma história tão foda que se ele fosse pra desse anime, fosse pra outro, ele consideraria ser protagonista, tá ligado?
Com tranquilidade. Eu lembro quando mostrou a Tsuyu, velho, que era um personagem que todo mundo ficava mó, né? De repente ela vai fazer estágio e, mano, é insano, cara. A forma dela pensar, a coragem dela, a disposição, como que ela mete o louco e a habilidade dela, como que é absurda. Eu tô falando da Tsuyu, velho, uma das personagens mais esquecidas da série.
De fato, é um desenvolvimento muito legal de todos os personagens, cara. E o Todoroki, eu já falei, mas tem que ser falado também, porque o que acontece com ele é o que acontece na vida real. O pai dele, mano, foi um casamento armado pra desenvolver uma individualidade perfeita, pra complementar a própria, velho. Então, é tipo você ser criado, tá ligado? Na melhor escola, pra você sempre passar no melhor vestibular, pra você conseguir a melhor bolsa, de você ser criado pra ser o melhor. Isso rola na vida real, uma expectativa em você, e o cara vive com uma puta pressão, que o pai dele, basicamente, quase uma barriga de aluguel, velho. Ele não tem relação entre pais, ele tem relação com o pai e com a mãe. Com o pai não é boa, mas ele não tem relação com os dois, entendeu? Acho que deu pra entender o que eu falei, né?
Entendi, sim. Até a questão dele não querer usar o fogo em relação ao pai dele. E o Midoriya, ele foi aquele protagonista que a galera gosta de zoar muito o Naruto do discurso no jutsu, mas o Midoriya, ele usa aquele discurso no jutsu, aquele poder que o protagonista tem de mudar as pessoas ao redor dele. O protagonista, geralmente shonen, ele quebra o psicológico de quem tá ao redor dele, e quebrando esse psicológico, ele transforma aquele personagem em alguém melhor. Seja no caso o Bakugou ou qualquer outro, o Iida foi assim também. E ali foi com o Todoroki, que ele falou: eu vou forçar você a usar a habilidade do fogo. Só do gelo não vai ser o suficiente. E ele começa não só a dar porrada, bater e brigar, mas ele vai falando na cabeça do Shoto sem parar, até que o Shoto sente. Ele faz o Shoto sentir: o fogo não é do seu pai, essa habilidade é sua, é você, faz parte de você. Ele sabe que a partir do momento que o Todoroki usasse o fogo, ele ia explodir esse outro lado dele, ele ia superar todos os seus traumas, ele ia superar o rancor, ele ia superar tudo e ser uma pessoa melhor. E foi o que aconteceu.
Perfeito, Fred, foi exatamente assim. Eu acho isso muito legal. É, eu vou rasgar a moceda. Boku no Hero é um dos animes que eu nem falei, eu acho que é o melhor da atualidade pra mim. E eu acho que ele constrói a expectativa no telespectador muito bem, cara. Porque que nem o Felipe falou, mano, em Attack on Titan a gente sente que quando o bagulho tá sendo desenvolvido, alguém vai morrer, tá ligado?
Não, Attack on Titan é bom, começa daí, foda pra caralho.
Não, é bom, pô, eu gosto.
Tá contando muito sobre o personagem.
Lembra o que aconteceu com a Asuma e Naruto? Quando a Asuma começou a ser trabalhada, você falou, mano, aí foi lá o bagulho com o Hidama.
O Jiraiya foi a mesma coisa.
Sim.
O Jiraiya, ele era trabalhar como professor, mas quando ele foi trabalhar sozinho, você já sabia, fudeu, vai morrer.
Sim, eu gosto muito da construção de Boku no Hero. Uma das coisas que eu gostei muito é que ele segue uma fórmula shonen, mas segue de uma maneira original. O que eu tô falando da fórmula shonen? Além da jornada do herói, porque no shonen a gente sempre tem, em Hunter x Hunter, Naruto, Dragon Ball, a gente sempre tem aquele primeiro torneio, tá ligado? Pra ver quem são os favoritos da parada. Nesse torneio é muito diferente, porque o que acontece em Naruto? O Naruto não ganha, não teve um final, e o único que ganhou acabou sendo Shikamaru, ele foi tornado Chunin. Em Dragon Ball, o Goku ganha. Tipo, nesses animes sempre acontece essa parada. Em Boku no Hero não, mano. A gente vê que o Midoriya, ele saiu de um lixo pra um semifinalista. E, porra, é um puta de um avanço, mano. Não precisa ser um negócio surreal, tá ligado?
Com certeza. O Midoriya, ele saiu de um lixo pra um semifinalista. Na verdade, ele ficou em terceiro lugar, quarto, sei lá. E o primeiro lugar continuou sendo o Kachan, provando que rolava desde que eles eram crianças, que o Kachan realmente era foda.
Perfeito. Isso daí você vê que desde o começo é uma história totalmente pensada. Toda a relação na infância com o Kachan, tudo isso sempre teve um significado pro andamento do próprio Midoriya, velho. É trivial pro a evolução do Midoriya a relação que ele tem com o Kachan, mano. Só parem, por favor, de shippar o Kachan com a Uraraka. Só parem. De resto, tá suave, velho.
Não, é Midoriya e Kachan, mano. Eu sou esse casal, mano.
Vamos shippar o Kachan com o Kirishima.
Aí eu vejo um ship real.
Real, mano. É igual Naruto e Sasuke, mano. Quer. Vamos fazer um podcast, uma só de chips reais.
Chip real, mas que o autor ficou com vergonha. Vamos fazer.
É, mas que o autor não teve disposição. O autor não teve coragem. Essa que é a true da
tua. Exatamente. Agora, falando um pouquinho da última temporada, eu gosto muito, eu acho muito original, que quando o Deku vai falar com o Mira pra ele fazer o estágio, que basicamente o que ele quer é que ele faça ele rir. E aí eles disputam em termos de conhecimento do All Might. E os dois, na verdade, são fanáticos pelo All Might. É insano.
Outra parte muito boa disso aí que você tá falando, Dani. Depois eles lutam, né? Lá no escritório dele. E o Deku, ele faz o máximo que ele pode pra não encostar nos objetos que tem envolvido com o All Might.
Sim, foi isso que ganhou, na verdade. Porque tinha um pôster do All Might de não sei quando, mano. Que, tipo, o poder do cara é prever o que vai acontecer nos próximos minutos. Lá, uma parada assim, essa é a individualidade dele. O Deku, ele muda todo o trajeto, que ele fala, mano, então eu vou atacar sem eu saber, porque se eu não sei, ele também não vai saber. Ele faz um puta desvio. Ele perde, basicamente, porque ele não quis encostar na porra do pôster do All Might. Fantástico.
Genial demais.
É aí que ele percebe, né, que o Deku não tinha encostado em nada do All Might, porque eram relíquias, eram coisas raras.
Agora a gente volta naquele ponto da construção do personagem, como os personagens de Boku no Hero são bem construídos. Porque o que acontece? Quando passou toda aquela saga do resgate da Eri e tudo, quando passou tudo isso, o que de fato aconteceu? Ele, infelizmente, né, foi dessa pra uma melhor, mas o que ele fala? Ele mantém até o final. Mirio, você é o melhor. Ele não se rendeu ao tipo, ai, beleza, o Deku é fã do All Might. Não, mano. Pra ele, sempre foi o Mirio. Até o final foi isso.
É porque, querendo ou não, mano, a decisão sensata seria o Mirio Togata ser o quem sucedeu. Ah, vocês entenderam, quer pegar o One for All e foda-se. O Mirio era esse cara, mano. Ele era o mais ideal. O All Might escolheu o Deku emocionalmente. Ele foi na emoção.
Porque se identificou.
Emocionado demais.
Ele viu também que o Deku era herói. É lógico que ele não foi também igual um psicopata, né? Ele viu que o Deku tinha características legais ali, tudo que ia fazer acontecer, né? Beleza. Mas se fosse levar só pelo lado o certo pelo certo, seria o Mirio Togata, o Lemilion.
E aí, Fred, agora eu quero saber sua expectativa. Você não leu o mangá? Viu o poder do Mirio, Fred? O que, que você pensa aí?
Vamos lá. A cena foi muito foda. Foi imponente. A cena colocou o Mirio. Se alguém tinha o Mirio nem no top 10, colocaram no mínimo no top 3 do anime. Ou se pá, no top 3 melhores personagens da história dos animes. O Mirio chegou num ponto absurdo. E muita gente critica. Ah, mas ele ia tirar a individualidade. Ele ia salvar todo mundo, mas o Mirio era um herói. Ele não sabia qual era a arma que tava na mão do cara. Ele não sabia o que o cara tinha atirado. Na mente do Mirio, ele tinha um revólver e ele atirou pra matar ele. E o Mirio não ia deixar isso acontecer de maneira alguma. Então quando ele pula na frente, a galera fica: pô, mas ele foi burro. Burro são vocês, cara. O Mirio não leu o mangá. Quem leu o mangá são vocês. Ele não sabe o que era a bala, não sabe nada. Ele é herói, ele é foda. Ele entrou na frente. E a cena, mano, que tem aí, pra quem quiser ver, é só pesquisar Mirio e Eri no Google, que vocês vão ver a cena. A Eri no colo dele, ele carregando ela, ela tampando todos os zeros com a mão assim, e o um em destaque. O cara queria salvar 1 milhão, mas ele salvou uma pessoa. É sensacional.
Maravilhoso. Quando nasceu esse sentimento? Esse sentimento nasceu quando o Deku e o Mirio estavam fazendo escolta e os dois encontraram a Eri. O Deku queria salvar a Eri porque ele sentia alguma coisa errada, e o Mirio, ele agiu da forma correta. Ele seguiu a lógica.
Ele agiu como um herói profissional agiria.
Exatamente. Ele não se levou pelo sentimento. Mas depois, ele pensou, porra, eu errei. E ele levou isso aí até o final.
E ele foi no sentimento ao ponto de perder o sonho dele pra salvar a garota.
Não importa o que acontecesse, ele tinha que salvar.
Ele compensou tudo aquilo.
Exato,
né,
mano? É perfeito, não?
E salvou sorrindo, hein?
Nossa, aquele sorriso, mano, foi foda demais. Porque o sorriso dele não é igual ao do Luffy de One Piece. Não é aquele sorriso cabuloso. Ele só deu um sorriso de boca fechada, mano. Enquanto ele perdia a individualidade de um jeito tão emocionante que eu tatuei assim.
Eu usei por muito tempo como fundo de tela, tá ligado? Do mangá. Tirei print e usei, tipo, cara, ficou não sei quanto tempo. O Daniel, tanto que ele não leu essa parte no mangá naquela época, ele ficava pedindo pra eu não mostrar o celular pra ele, tá ligado?
Tem uma funcionária minha, que ela acompanha Boku no Hero, ela é muito fã de Boku no Hero, e ela falava comigo assim, tá acompanhando, Fred? Eu falei, tô. Aí ela falou, vai rolar uma parada com o Mirio. Eu falava, para de tiçar, velho. Só que eu pensei, ah, o Mirio deve morrer, né? Não, foi pior do que a morte. Muito pesado.
Ah, não, que é isso, mano. Ele tá vivo, que interessa. Tem chance de voltar.
Foi que nem você falou do Midori lá no começo, Fred. Foi o luto pelo sonho, cara. Pior do que a morte, cara.
Sim.
O luto que ele não ia salvar 1 milhão de pessoas. Mas ainda assim, ele não se arrependia de ter salvado uma, cara.
Ele queria salvar 1 milhão e não se arrependeu de ter salvado uma. Foi insano.
Eu sei que o Fred, ele já falou aqui pra mim, off, determinado momento da vida dele, ele nunca mais chorou. Que é muito difícil do Fred chorar. Mas agora eu queria saber, Fred, essa parte aí do Mirio, talvez não tenha te feito chorar.
Não chorei.
Não chorou. Ah, mexeu?
A garganta trava, mas chorar eu não choro.
Entendi,
não.
A garganta travou. Então tá bom. Então pra você ver como foi épico, velho. Porque pra garganta travar, velho.
Se eu cheguei a quase chorar, quer dizer que outras pessoas estariam em prantos.
Eu me coloco nessas pessoas aí.
Eu chorei no mangá, mano. Eu chorei mesmo, cara. Mas eu sou chorão.
Ô, cara, mas como não, mano? Pra gente, a porra do personagem é real, velho. Não importa o que os outros falam. Foda-se.
Exatamente. Eu amo muito o mangá de Boku no Hero. Só que eu fico um pouco afastado do mangá. Porque, cara, a animação de Boku no Hero, agora indo pra parte técnica, é uma coisa maravilhosa. É um negócio lindo. Desperta mesmo. Porque é um negócio bem feito. Vale a pena esperar um fucking ano, um ano e meio. Porque quando vem, mano, você fala, caralho, é pra isso que eu esperei, tá ligado?
E vem 6 meses também, né? Não fica pouco tempo.
Exato, não fica pouco tempo, mano. E a parte técnica é fantástica. Diferente do que fizeram com o Nanatsu, mano. Nanatsu aí todo cagado. 1 ano sem porra de episódio de Nanatsu. E o negócio cagado.
Dá nem pra falar de Nanatsu.
Eu não terminei de ver a terceira temporada de Nanatsu, porque eu fiquei tão broxado com a animação que eu não tive coragem de terminar.
Pra ser cagado tinha que ser melhor, porque foi muito ruim.
É o estúdio Toho Company, não é? Que faz Boku no Hero?
Sim, eu não conheço outras obras, mas eu sei que é um estúdio bom, grande assim. Quer dizer, com certeza eu conheço outras obras, eu só não consigo associar.
Eu sei sei que eles bloqueiam um vídeo meu direto.
Eu acho que é isso. Daqui foi um podcast mesmo pra gente trocar uma ideia sobre um anime que a gente acha fantástico, um dos melhores da atualidade aí, o melhor da atualidade, na nossa opinião. E você aí, comenta aí pra gente qual é o melhor pra você. Quer falar alguma coisa aí, Fred?
Eu queria destacar essa sede, né, mano? Essa vontade que o público tem de ver um anime grande novamente. Black Clover tá aí pra provar isso. O próprio Boku no Hero e Attack on Titan estão aí pra provar isso. O público, ele sente aquela falta que a gente tinha no Dragon Ball ou em Naruto, que tem hoje em One Piece, por exemplo, que é toda semana, pro resto dos próximos 10 anos, você sabe que vai ter aquele anime, naquele horário, naquele dia pra você assistir. E minha maior vontade é essa.
Toda quinta-feira ela espera de ver Naruto.
Cara, minha vontade é que Boku no Hero se torne isso aí.
Na opinião de vocês, Boku no Hero é o próximo Naruto? Se tratando da comunidade otaku, porque Naruto foi um fenômeno mundial e a gente não vê isso há algum tempo. Ah, teve Attack on Titan, teve, mano, mas nada foi perto. Não adianta.
Dizer em número, sim. Acho com tranquilidade, sim. É claro que não dá pra comparar muito bem. Essas coisas de comparar anime eu sempre acho difícil, sabe? Mas eu acho que em número chega.
Cara, não tô falando de número, tô falando de visibilidade mesmo. Boku no Hero vai trazer uma nova visibilidade pra, tipo, os animes, assim, vai ser um fenômeno.
Quando eu digo número, eu quero dizer visibilidade mesmo.
Entendi.
Sim, eu acho que sim.
E você, Fred?
Eu também acho que sim, e eu falava isso antes da primeira temporada. Porque quando ia lançar a primeira temporada, quando vai lançar alguma temporada, eu sempre faço um breve estudo pra ver se eu trago no canal ou não. E quando eu estudei Boku no Hero e vi o que o anime poderia ser, mano, o que era, questão de número de mangá e tudo, antes de lançar a animação, dava muito a entender. Tanto que depois de uma época, rolou muito uma arte aí na internet, o Goku, o Naruto e o Luffy meio que passando a bola pra Boku no Hero, mano.
Ah, sim, muito da hora. Essa arte eu já postei no Twitter também, cara.
Kimetsu tem potencial pra ser muito grande, mas eles mesmo não vão fazer acontecer. Isso é fato. O mangá, se eu não me engano, já tá nos finalmente, já tem algumas coisas assim, tô errado?
Kimetsu é uma história mais curta mesmo.
Eu não tô bem no mangá.
Então não tem como. A gente pode pegar, por exemplo, Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Todo mundo ama, é sensacional, é maravilhoso. É o anime preferido de muitas pessoas.
Inclusive o meu.
Mas ele teve o início, meio e fim.
Então tomou aquela proporção, sim, concordo.
Death Note também tem isso, né? São 36 episódios.
É, Death Note, mesma coisa, início, meio e fim, muito grande, alcançou muitas pessoas, mas essa proporção que é Naruto, é toda semana tá ali assistindo, é alcançar muitas pessoas, diversas classes, esse é um negócio realmente avassalador. Boku no Hero tem esse potencial, porque ele é grande, é enorme, ele traz aquelas mesmas características, ele é um anime que veio de mansinho e foi explodindo, não é aquele esquema, por exemplo, Nanatsu no Taizai veio explodindo, e ele é um anime de plot twist, mano, é plot twist, plot twist, plot twist, tepiteiro, então ele meio que se sustenta nisso, só da animação ser ruim, ele já caiu pra caramba, mano. Eu acho que Boku no Hero, se a animação der uma caída, eu acho que a galera vai continuar assistindo, porque ali é outro esquema, é outra pegada, é outra visão.
É muito mais emocional, talvez, né?
Não acho, tenho certeza. Bom, mas eu acho que é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify. Se tiver na Apple, segue a gente na Apple, no iTunes. Se você tiver no YouTube, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like, comenta aí, de repente, alguma sugestão de tema pra gente. A gente tá gravando aí. Tamo junto. Aquele dedinho. E siga o Fred, Fred_CQN, nas redes sociais. Felipe, a sua rede social estranha vai estar aqui na descrição, porque o nome é indecifrável. Quer falar alguma coisa, Frederico?
Isso aí, como sempre, foi um prazer estar aqui gravando e trocando uma ideia com vocês. É sempre um prazer estar trazendo esse podcast pra galera. Mil anos de dor, o seu podcast de animes. Valeu, aquele dedinho, coloque é nóis.
Tchau.